Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe o que significa legítima defesa e qual o seu fundamento? O que são os ofendículos? Pode haver legítima defesa contra animais? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que significa legítima defesa e qual o seu fundamento?
Quando tratamos de legítima defesa, aliás, um dos temas mais empolgantes para o aluno da graduação de Direito, estamos tratando da vida, do dia a dia, do cotidiano, porque desde que mundo é mundo, as pessoas se defendem de agressões e com muita naturalidade e justiça se defendem de agressões injustas. Portanto, hoje, ao falarmos de legítima defesa prevista no Código Penal, nós estamos diante de uma nova estrutura. As partes não se defendem diretamente como regra, porque o Estado monopolizou o uso da força. Então, se eu posso, eu chamo a polícia. Eu não tenho que exercer papel de policial prendendo bandidos ou quem esteja cometendo crime. O ideal não é esse. E mesmo se alguém invadir a minha casa e eu tiver tempo, eu chamo a polícia. Monopólio de força é estatal. Mas o Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por isso, autoriza-se uma defesa imprescindível para salvar um direito. Afinal de contas, o que se sabe, e é toda a estrutura de um sistema jurídico, é que o justo não deve perecer em face do injusto. Por essas razões, é que temos o artigo 25, basicamente consagrando um direito natural, que é o direito de defesa.
E, professor, quais os requisitos para a exclusão da ilicitude no cenário da legítima defesa?
Os requisitos para a legítima defesa, eles podem ser divididos em três grupos. Os que são relativos à agressão, ela precisa ser injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro. Nós temos o segundo grupo, que é relativo à repulsa exercida por quem está sendo agredido. Essa repulsa precisa usar os meios necessários e fazê-lo de modo atenuado, moderado. E terceiro, ela precisa dizer respeito ao ânimo do agente. Em outras palavras, é preciso que o sujeito saiba que está se defendendo. Não pode haver uma legítima defesa por acaso. Mas se alguém quer matar outra pessoa sem saber que essa pessoa queria matá-la, nós temos que analisar esse aspecto. Então, se o A dá um tiro no B porque quer matá-lo, sem saber que o B também estava à sua procura para fazer o mesmo, não pode se beneficiar da legítima defesa. Esta parece ser a visão mais apropriada, embora existam autores que digam não. Se o sujeito se defendeu, objetivamente falando, mesmo que ele não soubesse que está se defendendo, está válida a legítima defesa, o que não me parece o ideal. E eu gostaria de acrescentar nesse contexto dos requisitos da legítima defesa que houve aí uma modificação pelo pacote anticrime em 2019, colocando ali no parágrafo único algo totalmente desnecessário, dizendo que, observados os requisitos previstos no caput, que são esses requisitos que acabei de mencionar, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a uma vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ora, precisa colocar esse artigo para que os agentes de segurança se utilizem da legítima defesa, salvando uma vítima refém? totalmente desnecessário, porque eles sempre puderam salvar vítimas que estão em cativeiro, vítimas que são reféns de criminosos. É exatamente o contexto de uma agressão injusta, atual, contra um direito de terceiro, e o agente pode usar os meios que tiver disponíveis, fazendo-o de maneira moderada. Então, se um agente tiver que matar aquele indivíduo que coloca um revólver na cabeça do refém e, com isso, terminar o quadro agressivo, ele pode fazer, sempre pôde, sempre poderá. Então, o parágrafo único não mudou absolutamente nada.
E, professor Nucci, como se deve avaliar cada um dos requisitos?
Nós devemos enxergar na injustiça algo que seja ilícito, não é? Porque esse conceito de justo e injusto, filosoficamente falando, é impossível de ser definido, porque o que é justo para uns não é justo para outros. Então não é esse o objetivo da legítima defesa. Na realidade, a legítima defesa é voltada a repelir agressões ilícitas, contrárias à lei. E quando falamos de atualidade ou iminência, nós estamos falando de uma coisa atual, que está acontecendo agora, ou num futuro imediato, está em vias de acontecer, ou seja, algo tão rápido que não dá para chamar a polícia. Então, ser uma agressão atual ou iminente é uma agressão contra a qual a vítima precisa agir, senão sofrerá o ataque injusto. Naturalmente, a lei fala em defesa de direito próprio ou de terceiro, porque não se pode proteger bens ilícitos. Seria um absurdo alguém dizer que agiu em legítima defesa porque outra pessoa queria furtar a sua cocaína, que é uma droga ilícita. O direito não protege ilicitudes. Quando falamos de meios necessários, meus caros, nós falamos dos meios que estão à disposição da pessoa naquele instante. Não existe uma fórmula, não existe algo concreto, não existe possibilidade de se exigir absoluta igualdade de armas. Porque se alguém vem te atacar com uma faca e você tem um revólver, você não é obrigado a ser esfaqueado para poder pegar uma faca e se defender. É um absurdo. Se você só tem o revólver, você atira na pessoa. Aliás, mesmo que essa pessoa venha agredi-lo com as mãos, mas ela é muito mais forte que você, você tem um revólver, você dá um tiro e barra o ataque sofrido. É muito importante entender isso, porque afinal de contas, meio necessário é o meio útil, não é? É o que está à sua mão. Não se pode inventar um mecanismo que não existe. E ao falarmos em moderação, essa é a parte quantitativa da legítima defesa. Porque não se está falando numa agressão autorizada pela lei. Está se falando numa defesa autorizada pela lei. Então a defesa é utilizada no exato grau que sirva para repelir a agressão, causando naturalmente o menor dano ao agressor. Por quê? Porque a vítima da agressão não é o agente punitivo. Ela vai se defender de quem a agrediu. E esse indivíduo ainda vai responder pelo crime cometido. Então, é preciso entender que legítima defesa não é legitimar a agressão de ninguém contra outra pessoa. Usa-se o meio necessário em quantidade suficiente para a agressão cessar, sem uma fórmula matemática, porque isso é impossível.
E, professor, deve-se avaliar a proporcionalidade entre os bens em conflito nesse cenário?
Se nós analisarmos a lei, o artigo 25 e seus requisitos, nós vamos analisar ali elementos objetivos, elementos que não falam em proporcionalidade. São situações que dizem apenas o seguinte: olha, defenda-se como você puder. E defenda qualquer direito seu. Então, em princípio, nós poderíamos dizer que o ladrão que está subtraindo uma coisa sua e está correndo e você não consegue alcançá-lo, você poderia dar um tiro nesse indivíduo, até matando-o se fosse necessário. Por quê? Porque ele está subtraindo coisa sua. Mas nós temos observado no Brasil o princípio da proporcionalidade na legítima defesa. O que me parece muito justo, porque afinal de contas, não se pode entender por razoável trocar a vida humana por um bem patrimonial. Então, se o sujeito passa correndo, pega o seu celular e você está armado, legalmente armado, sai correndo atrás, não consegue alcançá-lo, não vale tirar o revólver e dar um tiro na pessoa que cai morta para você receber de volta o seu aparelho celular. Então, tem-se considerado no Brasil o princípio da proporcionalidade nesse campo. Não se pode fazer perecer bens maiores para salvar bens menores. Então, não se pode matar uma pessoa por conta de um bem que lhe foi subtraído. Naturalmente, a coisa muda de figura quando é um roubo, porque no roubo o indivíduo vai tirar o que é seu apontando-lhe um revólver e ameaçando a sua vida. Aí você pode se defender até mesmo matando o assaltante. Então, cada caso é um caso, mas levando em conta a proporcionalidade existente na legítima defesa.
E, professor, o que acontece se houver exagero na defesa?
Diz o artigo 23, parágrafo único, valendo aí para todas as excludentes, que se esse excesso for proposital, é um excesso doloso e o agente vai responder pelo que causou naquele agressor a título de dolo. Então, imagine que você teve o seu celular arrancado da mão, você correu atrás do indivíduo, derrubou-o no chão, pegou o celular de volta e deu-lhe vários pontapés, machucando-o. Esse é um excesso doloso. Você não tem o direito de fazer isso. Derrubou o sujeito no chão, pegou o celular, acabou. Então você responderá por lesão corporal dolosa. Pode haver um excesso culposo. Você entra em luta corporal com esse indivíduo que levou o celular e, sem perceber, porque está ali envolvido numa briga, acaba batendo muito mais do que o necessário no ladrão, que já tinha até mesmo devolvido o celular. Então, podemos falar de uma lesão culposa. Mas a jurisprudência baseada na doutrina tem aceitado outras formas de excesso, formas que podem dar margem à absolvição. Existe, então, o excesso exculpante e o excesso acidental. Fala-se num excesso exculpante quando o indivíduo, movido por medo, pavor ou até mesmo a surpresa no ataque, acaba se excedendo. Mas note que ele está quase incluído aí num cenário de inexigibilidade de uma conduta diversa. Então, ele passa da conta, mas ele não deve ser punido porque havia uma situação desesperadora. Provado isso, é um excesso exculpante e ele não será condenado. O excesso acidental é um excesso fortuito, é um excesso que acaba acontecendo, eu diria, sem querer, né? A pessoa passa da conta sem nem perceber. Então, isso também é analisado como uma situação passível de absolvição.
E, professor, o que são os ofendículos?
Ofendículos, meus caros, são aqueles obstáculos ou aparatos consistentes em aparelhos ou até mesmo animais preparados para repelir agressões futuras. Então, quem coloca um cão de guarda na sua residência é para morder o ladrão. Quem coloca uma cerca de arame farpado é para que ninguém pule o muro ou vai se machucar nessa cerca. Isso é ofendículo. Discute-se muito a natureza jurídica disto, né? Se é o exercício regular de um direito ter o cão em casa ou colocar arame farpado no seu muro, ou se é uma legítima defesa pré-ordenada, quer dizer, você organiza aquilo para funcionar quando houver a agressão futura. Eu me inclino mais por ser uma legítima defesa pré-ordenada. É o que se faz, né? Na verdade, ninguém está exercendo regularmente um direito ao colocar um cachorro que não está mordendo ninguém. naquele momento. Então, quando o cachorro morde alguém, é preciso morder o ladrão que entrou em casa, dentro dos requisitos da legítima defesa. É assim que eu vejo. Por isso, inclusive, que se eu coloco um ofendículo excessivo, eu respondo por esse excesso. Seria uma defesa excessiva da minha propriedade, como colocar uma cerca eletrificada que seja capaz de matar a pessoa que nela toque. Eu vejo com mais harmonia a legítima defesa pré-ordenada, mas isto é irrelevante, não é? Porque seja exercício regular de direito, seja legítima defesa, o ponto é que os ofendículos devem respeitar as mesmas regras de moderação.
E professor Nucci, existe legítima defesa recíproca ou sucessiva?
A legítima defesa recíproca, ela não existe, né? Porque, vejam, não dá para duas pessoas se defenderem ao mesmo tempo. É impossível, né? Se uma agride injustamente, a outra se defende. Se a primeira pessoa agride justamente, licitamente, a outra não pode se defender. Então não há possibilidade de duas pessoas reagirem a agressões injustas ao mesmo tempo. Mas o que existe, sim, é a legítima defesa sucessiva. Uma coisa é a legítima defesa proporcional, moderada, e se o agente que está se defendendo passa da conta, aí aquilo virou ilícito, de modo que autoriza o outro a se defender. Então a legítima defesa sucessiva é a defesa contra o excesso de legítima defesa.
Bom, professor, agora para encerrarmos este episódio, a última pergunta. Pode haver legítima defesa contra animais?
É bom lembrar que contra animais a gente não fala em legítima defesa, porque animais não agridem racionalmente. Não é? Os animais atacam pelo instinto. Então, quando estamos diante de um animal que ataca e alguém se defende deste animal, em verdade, essa pessoa se encontra em estado de necessidade defensiva. Essa é a melhor classificação penal para esse cenário.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E no próximo programa, o professor Nucci tratará da décima parte do tema criminologia. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com o Nucci. Até mais!